Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Quarta-feira, 3 de junho de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos de José Alves, redação e edição de Diego Freitas e Thaísa Vitória e produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Nesta quarta-feira, o presidente Lula reuniu os ministros para discutir ações do governo para o restante do ano. Um dos temas da reunião foi o anúncio dos Estados Unidos de novas tarifas sobre produtos brasileiros. A alegação é de que algumas práticas do Brasil são desleais. O governo brasileiro manifestou indignação e informou que não há justificativa para essas medidas unilaterais e reiterou que adotará toda e qualquer medida capaz de reduzir os danos à economia nacional, aos empregos e à renda dos brasileiros. Durante a reunião ministerial, o presidente Lula disse que a decisão dos Estados Unidos foi tomada com base em inverdades.
Nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exigem, é que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter. E uma taxação consubstanciada com base em verdades. Com base em verdades. Porque o déficit deficitário que os Estados Unidos diz que tem com o Brasil, é o Brasil que tem contra ele. Portanto, se alguém tivesse que fazer uma taxação, seria o Brasil contra os Estados Unidos e não os Estados Unidos contra o Brasil.
O presidente Lula ainda destacou os avanços do Brasil nas áreas econômica e social, como o aumento do Índice de Desenvolvimento Econômico apontado pela ONU, que é o mais alto da história do país.
Poucas vezes na história o país conseguiu ter coisas tão positivas a seu favor como nós temos agora. E muitas vezes vocês ficam preocupados porque a sociedade não tem a percepção das coisas boas que a imprensa está informando, às vezes que ela informa. Por exemplo, é um motivo de regozijo para todos nós saber que o Brasil atingiu a sua maior performance na questão do IDH. Não é que a gente tem o melhor. A gente hoje faz parte de um núcleo de países que são países de ponta em questão de qualidade de vida do povo. E é importante lembrar que isso se deve também ao avanço que nós tivemos na educação.
A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, apresentou resultados das políticas públicas nos últimos 2 meses e destacou o novo programa Desenrola, que já realizou mais de 1.400.000 operações com desconto médio de 85% na dívida original.
Presidente, o senhor decidiu enfrentar um problema importante da população brasileira, que é o endividamento das famílias, e tomou medidas para ajudar que elas renegociassem suas dívidas em melhores condições. E isso já começou a acontecer, mesmo com o lançamento recente que nós fizemos. Significa que tanto as famílias quanto as empresas estão voltando a respirar, ter o nome limpo, o orçamento investimento reorganizado e capacidade de consumo retomada. O novo Desenrola Brasil Famílias, com 24 dias de operação, já renegociou 1 milhão e 400 mil operações com descontos de 85% em média na dívida original. De 20 bilhões, a dívida caiu para menos de 3 bilhões para essas famílias.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, lembrou que a economia superou as projeções do mercado brasileiro e do FMI também, e que o crescimento ocorreu com controle da inflação.
A taxa de crescimento superou em muito todas as projeções de expectativa do mercado brasileiro, mas não só. Eu tive recentemente, presidente, no FMI e no Banco Mundial, e eles me disseram: vocês bateram todas as metas que a gente tinha colocado para o Brasil? O Brasil cresceu muito mais do que o mundo esperava. E a gente ouve: não, mas aí então isso gera inflação, está desequilibrado. E não. A inflação está acontecendo uma coisa muito diferente nesse seu mandato, presidente. E diferente para melhor. Porque a inflação presidencial nunca, no mandato presidencial, nunca foi tão baixa, nunca teve tão estável e sob controle. Nós vamos fechar os 4 anos desse mandato do presidente Lula com inflação abaixo de 5%, o que é fantástico. Isso é benefício para as pessoas, é garantir poder de compra, poder de aquisição para quem mais precisa no país.
Para ouvir a íntegra da abertura da reunião ministerial, acesse o nosso portal radiogov.ebc.com.br. Seguimos com o assunto federal. Vamos falar agora sobre o Plano Brasil Soberano. A iniciativa do governo do Brasil amplia acesso ao crédito para empresas exportadoras. Quem explica para a gente é Claudimário Carvalho.
Mais empresas brasileiras vão poder acessar os recursos do Plano Brasil Soberano. Portaria publicada pelos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reduziu de 5% para 1% o impacto mínimo no faturamento bruto, exigido para que exportadores e fornecedores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ou pelos conflitos no Oriente Médio tenham acesso às linhas de crédito. As solicitações vão poder ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 8, no site ws.bnds.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano. A medida beneficia empresas de setores como aço, cobre, alumínio, automotivo e moveleiro, além de exportadoras que mantêm relações comerciais com países do Oriente Médio. Segundo o governo, a iniciativa busca proteger a produção nacional e preservar empregos diante das incertezas do cenário internacional. O Plano Brasil Soberano oferece financiamento para capital de giro, produção voltada à exportação, compra de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e inovação tecnológica. De acordo com o BNDES, o programa já recebeu pedidos que somam R$ 6,5 bilhões, dos quais R$ 1,6 bilhões já foi aprovado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E amanhã é dia de Corpus Christi. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais. A notícia com Daniele Popov.
Começa nesta quarta-feira, dia 3, a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal. O reforço na fiscalização é voltado aos dias do feriadão, que deve representar um aumento no fluxo de veículos e pessoas nas estradas. As equipes da PRF estarão em operação até o próximo domingo, dia 7. O foco da operação é a prevenção de acidentes e a fiscalização do trânsito. As equipes vão averiguar o estado de conservação dos veículos, o uso de equipamentos obrigatórios e o respeito às normas de trânsito. Serão fiscalizados também os veículos de transporte de passageiros, que incluem ônibus, micro-ônibus e vans. No caso do transporte de pessoas, houve aumento de 8,32% dos sinistros de trânsito com esses veículos, segundo o levantamento da PRF. De janeiro a abril deste ano, foram registradas 690 ocorrências com ônibus, micro-ônibus e vans, com a morte de 74 pessoas. A maioria dos acidentes foi causada por desrespeito à legislação de trânsito. Os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais são os que tiveram o maior número de ocorrências com veículos de transporte de passageiros este ano. A PRF alerta ainda para os riscos do transporte irregular de passageiros. Por isso, antes de viajar, o passageiro deve ficar atento se a empresa de transporte é cadastrada nos órgãos reguladores. Outras orientações que a PRF dá para quem vai pegar a estrada são: fazer a revisão do veículo, verificar as condições da rodovia, não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir, usar o cinto de segurança e os equipamentos obrigatórios, respeitar os limites de velocidade e não usar o celular ao volante. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Nova regra do PPC garante o Bolsa Família durante a análise do pedido. Quem explica é José Carlos Andrade.
Famílias em situação de vulnerabilidade social que solicitarem o benefício de prestação continuada, o BPC, podem continuar recebendo o Bolsa Família durante todo o período de análise do pedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A mudança evita que os beneficiários precisem deixar o programa de transferência de renda antes da decisão sobre o BPC. Até então, muitas famílias eram obrigadas a pedir o desligamento do Bolsa Família porque o valor recebido podia elevar a renda familiar acima do limite exigido para acesso ao benefício assistencial. Com a nova medida, o desligamento do Bolsa Família só acontece se o BPC for concedido ao final do processo. Nesse caso, o INSS comunica a decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que interrompe o pagamento do programa. Os beneficiários continuam tendo direito aos valores retroativos do BPC desde a data do requerimento, com possibilidade de compensação dos recursos pagos pelo Bolsa Família durante a análise do pedido. Para mais informações, acesse gov.br/MDS. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o programa Reforma Casa Brasil passou por mudanças que ampliaram crédito e reduziram juros para as famílias. José Carlos Andrade de volta com essa informação.
O programa Reforma Casa Brasil passou por mudanças que ampliam o acesso ao financiamento para melhorias em moradias. As novas regras já estão em vigor e permitem que famílias com renda mensal de até R$13 mil participem da iniciativa. Entre as alterações estão a redução dos juros para menos de 1% ao mês, o aumento do prazo de pagamento para até 6 anos e a ampliação do valor financiado, que pode chegar a R$50 mil. O programa integra o Minha Casa Minha Vida e atende famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar obras para melhorar as condições de segurança, conforto, acessibilidade e qualidade de vida. Para solicitar o financiamento, o primeiro passo é procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para análise de crédito. Os recursos podem ser usados em serviços como pintura, troca de piso, construção de cômodos, instalação de portas e janelas, sistema de energia solar e adaptações de acessibilidade. O financiamento também pode cobrir materiais de construção, projetos, orientação técnica e mão de obra. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 4 de junho de 2026. Áreas de instabilidade são observadas sobre a região norte e litoral leste do Nordeste, incluindo Sergipe e Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, alerta para perigo potencial de acúmulo de chuva nestas regiões. De acordo com o Instituto, a chuva pode atingir intensidade de 20 a 30 milímetros por hora, o que significa pancadas fortes em alguns momentos, com um acumulado de até 50 milímetros durante o dia. Há previsão de ventos intensos na região norte, que podem chegar a 60 km por hora. O IMET recomenda ao cidadão evitar enfrentar o mau tempo, bem como usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, predomina céu claro nesta quinta-feira. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 70 a 20%. Goiânia, em Goiás, amanhece com poucas nuvens no céu. À tarde, céu claro. Temperatura mínima de 14 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 30%. Região Nordeste. Em Maceió, a quinta-feira amanhece nublada com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar, na capital alagoana, é de 95 a 60%. Cabaceiras, na Paraíba, comemora aniversário com muitas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. Umidade do ar varia de 90 a 50%. Região Norte. Macapá, no Amapá, tem previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 98 a 64%. Rio Branco, no Acre, amanhece com céu repleto de nuvens. À tarde, elas se dissipam e deixam o céu claro. Temperatura mínima de 21 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 96 a 50%. Região Sudeste. Rio de Janeiro amanhece com muitas nuvens no céu, com possibilidade de chuva isolada. À tarde, o tempo abre. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 25 graus. Umidade relativa do ar na capital fluminense vai de 90 a 40%. Cristais, em Minas Gerais, canta parabéns com o céu com muitas nuvens pela manhã. À tarde, previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. Umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Em Florianópolis, Santa Catarina, previsão de céu repleto de nuvens. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 60%. Em Seberi, Rio Grande do Sul, friozinho e céu claro no aniversário da cidade. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 4 de junho de 2026, com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, 4, Corpus Christi, feriado, né? Para muitos, para alguns. E olha só, Cabaceiras, na Paraíba, conhecida como Hollywood Nordestina, cidade ali do Cariri paraibano, a 180 quilômetros de João Pessoa, famosa por abrigar as gravações do Alto da Compadecida e a tradicional festa do Bode Rei. É, lá em Cabaceiras tem cenários cinematográficos, clima semiárido e belezas naturais únicas. Cristais, em Minas Gerais, também está fazendo aniversário. A cidade é banhada pelas águas do Lago de Furnas. É um destino muito procurado para sossego, passeios de barco, ranchos à beira-lago, além de abrigar belos mirantes da Serra dos Cristais. E Seberi, no Rio Grande do Sul, é a fortaleza do Alto Uruguai, que tem forte tradição agrícola e está comemorando aniversário amanhã também. O nosso Comunica BR hoje está em manutenção. Não consegui as informações lá, mas amanhã estaremos por aqui, né? Então vamos lá, 4h18, horário brasileiro oficial.
Momento entrevista.
Lembrando que amanhã e sexta-feira não teremos programa aqui, o Assunto Federal, hein? No momento entrevista de hoje, a conversa é com Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Durante o bate-papo comigo e Luciana Vasconcelos, ele falou sobre as mudanças na escala dos trabalhadores que exigirão adaptação dos pequenos empresários. O ministro ainda comentou sobre o programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas. Vamos ouvir.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser apreciada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. que está sendo esperado?
Ó, Luciano, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução das escalas 6 por 1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciano e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho. Trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto, vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado. E aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Também indo para a segunda edição agora. Esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios, a primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até R$360 mil, pequenas empresas. O Procred 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? A possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI. Eventualmente a possibilidade de contratar mais, nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação no Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o Desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de R$10 mil em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No Desenrola, essa pessoa pega um crédito barato, com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os R$10 mil lá viram 11, 12, até 2 anos de carência, Ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola, para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com 1 mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios, e negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida: quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, Carla, na verdade o Desenrola é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o Desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, é que a pessoa tem um crédito barato. Ô, Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Por que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim: só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz: ó, banco, pode emprestar lá para a dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o Desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no Desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. Nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. No Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano, uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo, do Acre, quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
Bom, o Ideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Ideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio-doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio-maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um seletista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise. Quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
A gente ouviu a entrevista de Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal. Momento Serviço. Atenção, ouvintes, a Anvisa determinou o recolhimento voluntário da água mineral sem gás da marca Cristal. As informações com Daniele Popov.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento voluntário da água mineral sem gás da marca Cristal. A água é fabricada pela mineração Bom Jesus Limitada em Luziânia, Goiás. O recolhimento foi indicado após a emissão de laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, o LACEN, que identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra do produto. O lote contaminado, segundo a fabricante, é composto por 374.400 garrafas de 500 ml. As unidades foram distribuídas no Distrito Federal, em cidades vizinhas de Goiás, em Tocantins e no interior de São Paulo. Segundo a empresa, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente em distribuidoras e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estariam mais disponíveis nas prateleiras para compra pelo consumidor. A orientação é que os consumidores verifiquem se possuem unidades do lote LZ1-VAL200127, fabricado em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027. Em caso positivo, o produto não deve ser consumido. Até o momento, segundo a Anvisa, o laudo fiscal e as evidências apresentadas indicam contaminação restrita ao lote informado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E agora a notícia é sobre o seguro defeso. Pescadores artesanais já receberam mais de 3 bilhões de reais em 2026. José Carlos Andrade.
Pescadores e pescadoras artesanais de todo o Brasil já receberam mais de 3 bilhões de reais em pagamentos do seguro defeso neste ano. O benefício é pago durante o período em que a pesca fica proibida para garantir a reprodução das espécies. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, mais de 744 mil trabalhadores foram atendidos com a liberação de quase 2 milhões de parcelas desde fevereiro. Estes pagamentos foram realizados para pescadores com defesos iniciados a partir de 1º de novembro de 2025, quando a competência para a habilitação do requerimento passou a ser do MTE. Para o ano de 2026, o orçamento destinado ao seguro defeso é de 7 bilhões e 900 milhões de reais. O seguro defeso garante renda ao pescador artesanal durante a interrupção temporária da atividade e o valor de cada parcela é equivalente a um salário mínimo. Os estados do Pará e do Maranhão concentram o maior número de beneficiários, o que reflete a forte
presença da pesca artesanal nas regiões Norte e Nordeste. Desde 6 de fevereiro, foram processados 16 lotes de pagamento do benefício, o último aconteceu no dia 28 de maio, e um novo lote será processado na próxima semana. Para agilizar os pagamentos, o Ministério realizou um mutirão para análise de recursos e regularização de cadastros. Mais informações sobre o benefício, requisitos e consulta de pagamentos estão disponíveis no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse em gov.br/trabalho. Com redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Foi divulgado o resultado do concurso Dom Phillips e Bruno Pereira, de Jornalismo e Comunicação. Ao todo foram recebidas 920 inscrições de diferentes regiões do país. Daniele Popov de volta com essa informação.
Foi divulgado o resultado do concurso Dom Phillips e Bruno Pereira, de Jornalismo e Comunicação, em defesa do meio ambiente e direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais. O concurso foi promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e dos Povos Indígenas. Ao todo, foram recebidas 920 inscrições de diferentes regiões do país. 5 trabalhos foram selecionados para cada categoria, que são 6 ao todo. Foram enviados materiais em texto, audiovisual, fotojornalismo e artes visuais. O concurso reconhece trabalhos e iniciativas de comunicação que fazem a diferença nas áreas de jornalismo investigativo, comunicação popular e educação midiática, focados na proteção do meio ambiente e de defesa dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais em âmbito nacional. Essa é a primeira edição do concurso Dom Phillips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação, idealizado para homenagear 2 defensores ambientalistas que transformaram a proteção da Amazônia e dos povos indígenas em compromisso permanente. Bruno Pereira era indigenista e servidor de carreira da FUNAI, um dos maiores especialistas brasileiros em povos isolados. Dom Phillips era jornalista britânico radicado no Brasil e viajava pela região para colher material para o livro que estava escrevendo. Ambos foram assassinados em 2022 durante a expedição no Vale do Javari, no Amazonas, onde vive o maior número de isolados do mundo. Na região, os indígenas convivem com o crime organizado, a pesca e a caça ilegais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E a gente encerra agora o nosso assunto federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Amanhã, dia de Corpus Christi, não tem assunto federal. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, 8 de junho, das 4 às 4h30 da tarde. Esperamos por você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.